Bom dia, obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da General Shopping Brasil. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta digitar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo gravada. Agora gostaria de passar a palavra à senhora Aline Prado, da FIRB, Financial Investor Relations Brasil.
Bom dia, bem-vindos à teleconferência da General Shopping Brasil, em que serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2010. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da General Shopping Brasil, www.generalshopping.com.br, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da General Shopping, projeções ou metas operacionais e financeiras são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco, em São Paulo, estão os senhores Alessandro Poli Veronesi, diretor-presidente e de Relações com Investidores, e Ricardo Castro da Silva, diretor financeiro. Inicialmente, o senhor Alessandro apresentará o desempenho operacional da companhia e do setor. Depois, o senhor Ricardo apresentará os resultados financeiros do trimestre. Em seguida, os executivos responderão às questões formuladas. Passo agora a palavra ao senhor Alessandro. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez por participarem da teleconferência de resultados da companhia General Shopping Brasil S.A. Iniciamos nossa apresentação falando um pouco a respeito do setor, na página 4. Mais uma vez, a gente apresenta aqui alguns dos índices que são utilizados pela área nossa de economia para avaliação macro dos cenários. E, como indicativo aí da performance do varejo, aqui nós vamos chegar à conclusão, nós temos a demanda, que é medida também e impulsionada em função das rendas. A taxa de ocupação tem aumentado constantemente, o número de desempregados continua caindo no país. Mesmo no período de 2008 para 2009, houve uma certa estabilidade nisso, quando havia um temor de que fosse deteriorar, o que leva, na página 5, ao constante crescimento da renda real disponível dos ocupados. Isso tudo é o que leva, na verdade, a uma das variáveis de consumo. A outra é em função do crédito. E a combinação de ambas nos leva, na página 6, aos índices de confiança do consumidor. Como disse, em 2009, onde houve o temor de deterioração dos cenários, mesmo assim isso foi recuperado, mais do que recuperado já no exercício de 2010, pelo que temos acumulado aí no primeiro semestre. E aí, nós chegamos à página 7 e 8, onde se apresenta o desempenho varejista. Hoje, nós estamos apresentando um crescimento para o Brasil de varejo de dois dígitos, mas a expectativa no nosso departamento de economia é que isso seja reduzido ligeiramente abaixo de dois dígitos já no segundo semestre. E a principal razão para essa desaceleração deve ser também a desaceleração do crédito, do crescimento do crédito. Isso tudo ainda são números bastante atrativos, nós estamos falando em coisa um pouco abaixo de 10% de expectativa para o segundo semestre, o que ainda deve ser bastante positivo. E mesmo assim, os shopping centers continuam também tendo um desempenho proporcional a esse crescimento, e o varejo como um todo. Por isso, continuamos confiantes nos cenários favoráveis para o desenvolvimento de novos shopping centers e da indústria como um todo. Entrando um pouco na análise da companhia, já na página 10, nós temos aqui os principais diferenciais como vantagens competitivas da companhia. O primeiro é o foco mercadológico. Por conta da experiência anterior de varejistas do grupo que foi desenvolvedor da companhia e hoje acionista controlador. Temos também o foco nas classes B e C de consumo, pelo histórico de relacionamento com esses varejistas. Varejistas dessas classes, por mais de 20 anos. A inovação em serviços complementares é o terceiro desses pontos, isso desenvolvido justamente também por uma estratégia de compreensão do orçamento de ocupação do varejista e aí criando também oportunidades para a companhia. E, finalmente, a quarta, que é a participação majoritária, como dizemos, isso é muito importante, ter sempre pelo menos 50% para o controle do destino daquele shopping center, do ativo isoladamente, já que isso nos permite ter um controle do tenant mix, do composto mercadológico de lojas, que é a questão mais estratégica do shopping center. Na próxima página, página 11, apresentamos aí o balanceamento do que nós temos como formas de crescimento da companhia. A primeira delas é a consolidação, que é a aquisição de shopping centers, aquisições que nós fizemos de 2007 até hoje. Segunda, o desenvolvimento dos próprios shopping centers, que pode-se notar que do portfólio atual da companhia, praticamente um terço desse portfólio é de shopping centers que foram desenvolvidos pela própria companhia e outro um terço de shopping centers que estão em desenvolvimento pela própria companhia. Mais uma vez, as taxas internas de retorno continuam sendo almejadas como de 12% e de 17% real desalavancada para essas duas estratégias. Respectivamente, tá? 12% para consolidação, 17% nos greenfields. A terceira, que é a estratégia de expansão, quando há um potencial de expansão por conta do aumento da demanda de varejo em determinadas categorias, então aquelas categorias dentro de um shopping center acabam demandando mais área e por isso o shopping center é desenvolvido. Isso pode levar não apenas às expansões já anunciadas pela companhia, que estão aí, como outras expansões conforme o próprio portfólio da companhia vá se desenvolvendo. Isso é analisado caso a caso conforme o desempenho de cada ativo. Finalmente, a quarta das estratégias, que é a repotencialização dos ativos, e isso é notado na apresentação adiante, vão ver também a questão do portfólio adquirido, particularmente nesses ativos adicionados ao portfólio, que são aqueles onde nós fizemos um trabalho e ainda temos em muitos deles trabalho por fazer de melhorar ainda as vendas dos varejistas, recompondo o tenant mix desses shopping centers, assim como implementar serviços complementares que geram também receitas adicionais. Na página 12, nós temos aqui a atualização do quadro de áreas dos shopping centers. Dos shoppings atuais, nós já temos aqui adicionado a compra de 20% adicionais do Outlet Premium São Paulo, em Itupeva. Nos quadros dos greenfields, nós continuamos aqui apresentando os greenfields que estão em desenvolvimento, sendo que tanto Sulacap quanto Barueri, nós continuamos trabalhando na possibilidade também de participação com equity em nível de projeto, para que com isso a companhia também acelere o desenvolvimento de outros empreendimentos, além desses. E na página 13, nós apresentamos uma comparação entre a General Shopping e as outras quatro companhias listadas, demonstrando a maior capacidade da companhia justamente na compreensão dos mercados centrais de São Paulo, por todo o estado de São Paulo e também Sul e Sudeste, que é o nosso foco de desenvolvimento. Apenas em São Paulo, já se identifica que a companhia é líder tanto em quantidade de shopping centers quanto em ABL, sem contar ainda a expansão que já é anunciada também para um shopping center também localizado em São Paulo e outros dois greenfields, conforme a tabela anterior que nós vimos aí na página 12. Na página 14, nós vamos à tabela atualizada de serviços complementares. A cada trimestre que passa, nós vamos adicionando serviços complementares aos shopping centers da companhia. Os que têm marcas sombreadas, as marcas mais claras, apenas sombreadas, são aqueles que ainda estão em desenvolvimento, que vão ser implementados nesses shopping centers, então ainda há o potencial de desenvolvimento de mais serviços complementares. E os de marcas escuras são os que já foram implementados, como disse, a cada trimestre. Finalmente, na página 15, nós apresentamos um comparativo de desempenho acionário durante o exercício 2009 e 2010 da ação da companhia, comparativamente ao Ibovespa. E, na página 16, as informações de governança da companhia e percentuais de ações e o bloco de controle de quanto isso representa também na companhia. Eu passo então a palavra ao senhor Ricardo Castro, diretor financeiro da companhia, para a apresentação do desempenho financeiro operacional. Obrigado.
Obrigado, Alessandro. Bom dia a todos. Seguindo a apresentação, na página 18, a gente mostra os números da Receita Bruta. Nesse trimestre foram de R$30 milhões, com crescimento de mais de 14%. A Receita Bruta de aluguéis totalizou R$23,6 milhões, com crescimento de 14,1%. A de serviços cresceu 15% e foi de R$6,4 milhões. O crescimento das receitas de aluguéis foi decorrente dos reajustes anuais, do crescimento real e do turnaround do Top Center e das receitas do Outlet. Do total das receitas de aluguel, o aluguel mínimo representou 80,5%, o aluguel variável 10,2% e as luvas e quiosques 9,3%. Das receitas de serviços, a administração de estacionamento representou aproximadamente 77%, energia 14%, água 6% e administração 3%. Na próxima página, página 19, os mesmos números da Receita Bruta, porém desse primeiro semestre. A Receita Bruta totalizou 59,1 milhões, com crescimento de mais do que 15% comparado com o primeiro semestre de 2009. Receita de aluguéis, 46,6 milhões, crescimento de 15,6%. E a receita de serviços, 12,5 milhões, com crescimento aí de 14%. Na próxima página, na página 20, os números da receita de aluguel e serviços por metro quadrado no portfólio original e no portfólio adquirido. Nesse trimestre, a ABL total da companhia, a ABL própria, cresceu 3,6% em relação ao segundo trimestre de 2009. E as receitas cresceram mais de 10%, ficando em aproximadamente R$ 160,00 por metro quadrado. No portfólio original, que manteve a mesma ABL, a receita de aluguel por metro quadrado foi de aproximadamente R$ 135,00, o mesmo número do segundo trimestre de 2009. As receitas de serviço foram de R$ 37,43, totalizando aí R$ 172,22 por metro quadrado. No portfólio adquirido, a ABL aumentou 7,6% com a aquisição dos 20% do Outlet e a receita cresceu mais de 30%. E totalizou R$ 146,20. A receita de aluguel foi de R$ 116,20, com crescimento de 28,7%, e serviços R$ 30,00 por metro quadrado, com crescimento de mais de 38%. Na página 21, os números da vacância da companhia, que nesse trimestre ficou no mesmo patamar do segundo trimestre de 2009, a vacância das operações de shopping. No portfólio original, passou de 3,1 para 3,2 e no portfólio adquirido, reduziu de 5,2 para 4,9. Na página 22, um detalhamento aí das receitas de estacionamento, de serviços. As receitas de estacionamento somaram 4,9 milhões, com crescimento aí de quase 20% em relação ao segundo trimestre de 2009, com a implementação da cobrança no Unimart e o crescimento das demais operações. Os demais serviços totalizaram 1,5 milhão, totalizando 6,4, representando um crescimento de 15%, conforme eu já falei. Da mesma forma, na próxima página, essas receitas de serviços do primeiro semestre, onde o total foi 12,5 milhões, as receitas de estacionamento somaram 9,5 e os demais serviços 3 milhões. Na página 24, os principais indicadores financeiros do segundo trimestre, o NOI foi de 24,1 milhões, com margem de mais de 87% e crescimento de aproximadamente 26% em relação a 2009. O EBITDA ajustado cresceu 18,3%, atingindo 19,5 milhões e uma margem de 70,5%. O lucro líquido ajustado do trimestre foi de 0,1 milhões e o FFO ajustado 2,3 milhões. Na página 25, os mesmos indicadores para o primeiro semestre. O NOI foi de 46,9 milhões com margem de 86,4%. Crescimento de 23%. O EBITDA ajustado 38,2 milhões, margem de 70,4% e crescimento de 17,9%. Resultado líquido ajustado do semestre foi negativo em 0,4 milhões e o FFO positivo 4,3 milhões. Na página 26, a nossa posição de endividamento no final do trimestre. O endividamento total no final do trimestre foi de 334,7 milhões, dos quais 92% representado pelas CCIs, com prazo de 10 anos. Do total do endividamento, 51% está indexado a TR, 24% pelo IGPM, 18% pelo IPCA e 7,8% pelo CDI e pré-fixado. Na parte inferior da apresentação, a gente mostra um cronograma de amortização dividido entre os CCIs e o restante do endividamento da companhia. Considerando a posição de caixa e aplicações financeiras do final do trimestre de 36,5 milhões, o endividamento líquido da companhia no final do trimestre foi de 298 milhões de reais. Com isso, eu encerro aqui essa primeira sessão, passando aqui a palavra de volta para o Alessandro. Mais uma vez, obrigado a todos.
Obrigado, Ricardo. Somente para comentar também aí o final da apresentação da parte financeira, em termos de estrutura de capital, que era uma das coisas que a administração da companhia estava empenhada em resolver, nós identificamos então que hoje apenas 6,6% da dívida tem vencimento dentro do próprio ano aí de 2010, então com esse alongamento que foi feito, e o custo bancário, as operações bancárias caíram em 315 basis points ao ano esse custo. Com isso, a administração agora volta também a se dedicar à questão de equity para a companhia, e uma das formas, como nós dissemos, é a questão de equity em nível de projetos para acelerar o desenvolvimento de projetos da companhia, além de outras que possamos vir a estudar. Dessa maneira, eu abro a sessão de perguntas e respostas, devolvendo ao operador. Obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Com licença, nossa primeira pergunta vem do senhor Eduardo Silveira, da Fator Corretora.
Bom dia a todos, eu tenho duas perguntas. A primeira, se puderem comentar quais são os planos aí da companhia para tentar reduzir a alavancagem financeira, a relação de dívida líquida e EBITDA perto de 4 vezes, que a companhia enxerga aí até o final do ano para melhorar essa estrutura de capital alavancada que pesa no resultado financeiro da companhia. E a segunda é mais em termos operacionais. Esse ano a Páscoa aconteceu no começo de abril, acabou as vendas da Páscoa caíram no primeiro trimestre. Então, a gente vê aí um crescimento um pouco menor da receita de aluguel no segundo trimestre em relação ao primeiro. Se vocês puderem comentar esse efeito que vocês esperam aí em termos de crescimento de receita de aluguel para o segundo semestre. Obrigado.
Eduardo, Alessandro, bom dia.
Bem, vamos lá dividir as duas perguntas. Primeiro, a questão da alavancagem que você pergunta. A estratégia natural que nós enxergamos como para esse setor é que naturalmente você desalavanca a partir do momento que você coloca novos ativos em operação ou então se você também, pela própria geração de caixa. Lembrando que o negócio é um negócio de geração de caixa, então na verdade você vai automaticamente desalavancando. O cronograma de endividamento, se você for olhar, ele é naturalmente desalavanca, justamente porque apesar das dívidas serem de longo prazo, ela tem amortização mensal. E aí ao longo dos 10 anos da vida de um CRI, que os nossos CRIs são emitidos tipicamente em 10 anos, você vai desalavancando naturalmente. Então, no final do ano, você tem amortização de dívida de agora até o final do ano, e assim por diante, 2011, 2012, assim por diante. Essa desalavancagem a gente justamente espera acelerar colocando em operação os ativos que estão em desenvolvimento, como Greenfields. Porque esses Greenfields já têm a alavancagem refletida, já que existe equity aportado neles, portanto tem uma alavancagem correspondente, e não gera receita nenhuma. Então, mas isso daí é só a partir do ano que vem, que eles entram em operação. Barueri, por exemplo, nós já temos mais de 70%, bem mais de 70% aí da ABL, da área bruta locável comercializada. O cronograma de obras continua em dia, a gente está com a previsão de inauguração no quarto trimestre do ano que vem. E esse aí é um exemplo do que a gente tem como perspectiva de como reduzir essa alavancagem. A gente pode até receber, por exemplo, equity. Uma das formas, como eu comentei, em nível de projeto, mas esse equity vai estar sendo destinado diretamente a novos projetos e aí você vai estar redistribuindo também a alocação de caixa da companhia para outros projetos. Então não é com equity, na verdade, que nós pretendemos baixar as dívidas antecipando a quitação dessa dívida. A intenção é que o próprio negócio gere a quitação dessa dívida. Essa é a lógica como nós vemos. Segunda pergunta, a questão de Páscoa. É verdade, como você notou, que sim, a Páscoa tem aí um efeito entre os meses de março e abril, deu um deslocamento de venda, antecipou um pouco de vendas para o primeiro semestre, para o primeiro trimestre. Mas, em termos de aluguel, isso daí também não é o principal fator de aumento ou não, porque o que acontece nos aluguéis, além de você capturar aumento de vendas, quando você tem o movimento de indexação, você tem uma concentração maior disso no quarto trimestre, tá? Na companhia. A gente já discutiu isso, não sei se especificamente com você, mas com uma série de investidores ou em algumas outras conferências também, em perguntas e respostas, eu me lembro disso. Que ele é mais concentrado no quarto trimestre. Então, no primeiro e segundo trimestre, você não vê um movimento de indexação. Você vê muito menos esse movimento. Então, esse deslocamento de venda, apesar de sim ter um reflexo que a gente identifica, mas ele não é um volume tão expressivo aí. Você tem, digamos, de 17% do aumento de aluguéis que você tem no primeiro trimestre, caiu para 14% no segundo trimestre. Você percebe, sim, você está certo de dizer que tem uma queda, mas essa queda ainda são, estamos falando dos dois, duas figuras, são números muito grandes, tanto 17 quanto 14.
Ok, obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Alicia Prince, da Gama Investimentos.
Alô? Bom dia. Minha pergunta é no sentido do... Eu queria que você comentasse, Alessandro, por favor, um pouco, o aluguel por metro quadrado do portfólio original ficou estável ano contra ano. Queria entender se isso é porque ele já está maduro, o que você espera para ele, para frente. Obrigada.
O que a gente espera, na verdade, é continuar com um crescimento deste aluguel por metro quadrado, pelo menos acompanhando o que você tem de desempenho do varejo. Particularmente, o que você tem aqui no desempenho do metro quadrado, porque a vacância estava excluída a do Auto Shopping, mas o aluguel dele, óbvio, total, está sendo considerado aí para calcular o o aluguel por metro quadrado. Como por conta da vacância, apesar da gente não aumentar o custo de ocupação proporcionalmente, já que as lojas que estavam vagas, a gente trabalha com a redistribuição dentre os outros lojistas, mas você não aumenta o custo de ocupação, mas perde receitas de locação. Então, na verdade, o que está acontecendo é uma captura deste aluguel por metro quadrado do portfólio, digamos, original, aí por conta da vacância do Auto Shopping. Se você fosse analisar nos outros shoppings aí, Internacional, no Poli, outros aí que compõem o portfólio original, você teria um crescimento entre 4% e 5% em mesma base, tá? Esse que acabaria sendo um número normalizado. Então, como referência, acho que para você deveria servir, como referência de desempenho varejo barra companhia, deveria ser mais esse outro número que eu te dei.
Tá bom, tá ótimo, obrigado. Então, esse efeito é só por causa do alto, na verdade?
É, porque ele tá se nós tivermos a capacidade de não deixar que o custo de ocupação aumentasse em função disso, mas a área que é vaga, que fez com que a vacância ficasse mais alta, ela não está gerando aluguel. Nós conseguimos prevenir que gerasse custo de ocupação, mas também não conseguimos fazer que ela gere aluguel.
Uhum. Tá bom. Tá ótimo, obrigada.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Cassiano Leme, da Constância Investimentos.
Bom dia, Alessandro. Na verdade, minhas perguntas já foram respondidas através das perguntas anteriores. Obrigado.
Obrigado, Cassiano. Fica registrada aí a presença. Abraço.
Com licença, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, caso queira fazer uma pergunta, a favor, digitar asterisco 1. Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Alicia Prince, da Gama Investimentos.
Vou aproveitar para fazer mais uma pergunta. Queria saber, agora que o CRI com a RB foi emitido, de 60 milhões, se existem outros planos para a reestruturação do passivo da empresa, se vocês pretendem pagar adiantado, não, mas emitir alguns outros CRIs para substituir alguma outra dívida, o que está nos planos da companhia?
Na verdade, Alessandro novamente, Alissa, na verdade, como dívida da companhia que a gente percebe ainda deslocado aí do que seria um custo atual compatível, a gente percebe dentre esses CRIs, tem um dos CRIs que na abertura, no release, você vai ver que é a CCI, que aparece como CCI Unibanco, que era a CCI emitida originalmente lá com o Unibanco, que ainda tem um custo mais elevado, que é IGP mais 12%. Esta, sim, é que poderia ser antecipado o pagamento, mas o call só pode ser exercido a partir de dezembro desse ano. Então a gente tem que esperar o mercado até lá para ver se o mercado, se fosse um mercado como hoje, que é um mercado que demanda isso e um mercado que paga taxas mais baixas, seria o caso sim. Agora, não dá para afirmar com certeza, porque temos que esperar chegar a data e ver como está o mercado. Mas estrategicamente essa que seria a ideia, a próxima ideia, Alice.
Com licença, novamente, caso queira fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alessandro para as considerações finais.
Mais uma vez, obrigado a todos por participarem de nossa conferência de resultados, tanto os que participaram via telefone quanto aqueles que estão conectados também via internet. E nos colocamos à disposição para outras questões que se façam necessárias através do departamento de RI, na minha pessoa ou do Márcio, que também está aqui presente. Obrigado.
A audioconferência da General Shopping Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigado.